Agora, os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Monte Alto, são 7:30.
Hoje é terça-feira, 21 de dezembro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a
oferecimento supermercados serve bem, aqui você tem mais valor.
O verão começa hoje às 12:59. Esta terça-feira terá o dia mais longo do ano, com o maior número de horas de sol e a menor noite do ano. O sol predomina em quase todo o estado de São Paulo. Pancadas de chuva com raios apenas do extremo norte paulista. A temperatura está em rápida elevação. Termômetros agora marcando 27 graus.
Supermercado, serve bem. Super ofertas pra você sempre tem. Ação que hortifruti, padaria, de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no serve bem, você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. O serve bem, mais tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado, serve bem, você também.
Supermercado serve bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado serve bem.
Destaques desta edição.
Saúde anuncia a quarta dose da vacina contra o coronavírus para imunossuprimidos acima de 18 anos.
Chefe da Organização Mundial de Saúde diz que a variante Ômicron se espalha mais rápido e infecta vacinados.
O governo de São Paulo prorrogou o uso obrigatório de máscaras até 31 de janeiro.
O governo federal tem até 5 de janeiro para dar explicações sobre inclusão ou não de vacinação em crianças de 5 a 11 anos.
Afastamento por Covid custará mais de 115 bilhões às empresas.
Relator do orçamento diz que salário mínimo deve subir para R$ 1.210 em 2022.
O Japão executou 3 presos que estavam no corredor da morte.
Copa São Paulo de Futebol Júnior começa no dia 2 de janeiro.
Votuporanguense Monte Azul abre o torneio às 11 horas em Votuporanga.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento. Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Plantão Policial e as ocorrências em destaque. Uma ocorrência de roubo. Nós não temos a localização, provavelmente em um sítio na zona rural. Isso foi no dia ontem, no período da manhã. Levaram do local um Volkswagen Saveiro 1.6. Também levaram um trator John Deere, 2 botijões de gás, uma motosserra, 2 compressores e produtos agropecuários. De acordo com o histórico do boletim de ocorrência, compareceu a delegacia de polícia, policiais militares e a vítima, que informou que ontem, por volta das 22 horas, quando chegou ao local, ele foi rendido juntamente com a esposa e filhos por 2 indivíduos armados. Eles mandaram que os mesmos entrassem em um quarto enquanto um dos indivíduos permanecia no local junto à vítima. Em seguida, subtraíram o saveiro, o trator e os objetos. Pediram para que esperasse um período de aproximadamente 2 horas para procurar ajuda. Outra ocorrência de furto foi no sítio Bela Vista, no bairro Areias, na madrugada de ontem. Levaram da propriedade um transformador de energia elétrica. Mais uma ocorrência de furto na Rua Itália 156, no Jardim Santana. Levaram do local aproximadamente R$ 2.000. A outra ocorrência também de furto na Chácara Santana, no sentido do bairro Santo Antônio, ao lixão. O trator New Holland que estava no local. De acordo com informações, o proprietário ou a vítima disse que havia deixado o trator estacionado perto de onde estava trabalhando e, de repente, indivíduos acabaram empurrando o trator ladeira abaixo e fugiram tomando rumo ignorado. Mais uma ocorrência de furto de fios e cabos no sítio São Nicolau, no bairro da Tabanana. Foi no dia 17 à noite, o boletim de ocorrência foi registrado ontem. A vítima informou que, quando retornou ao sítio, reparou que fios, cabos e pivôs foram furtados. Também informou que os indivíduos ainda levaram um galão, pegaram um galão de óleo diesel que estava guardado no barracão e atearam fogo nos fios para derretê-los.
E, Paulo, nós tivemos uma casa aí que ela está vazia, mas tem móveis lá dentro tudo. E alguns aí entraram lá e furtaram. Inclusive levaram frigobar. Tem a porta laranja e ele é cinza também, esse frigobar. Claro que as pessoas vão querer vender esse frigobar. Se chegar para te oferecer essas coisas, fala que você está interessado tudo e liga para a polícia. Precisamos recuperar isso. E um imóvel também em construção, num bairro aqui. Preste atenção, mostra para a foto para mim aí. Pode observar, no fundo, num cômodo, tem uma vaca. Os rapazes pedreiros, cerveja, chegaram para trabalhar, escutaram o barulho e foram ver a vaca lá dentro. Vaca dentro da obra. É lamentável isso, gente. Eu falei, pelo menos né, o Natal está garantido, o churrasco, né, Paulo? O churrasco está garantido aí.
Veio para as festas de fim de ano.
Já veio já para o Natal também, já aproveita a vaca e mata, divide a carne, faz um churrasco gostoso, porque se a vaca está passeando, não tem dono. Vaca está abandonada, não tem dono. A vaca entrou dentro da obra, está aí num quarto, dentro da obra, assustando os funcionários que chegaram para trabalhar.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento, Exato, contabilidade, despachante e autoescola.
O ano está acabando, mas ainda dá tempo para começar a tirar a sua carteira de motorista. Não perca tempo, vá hoje mesmo ao Exato Autoescola e garanta os últimos dias de preço promocional e condições especiais de pagamento. O Grupo Exato deseja que nesse Natal a esperança de um mundo melhor alcance todos os corações e os preencha de paz, saúde, amor e fé. Feliz Natal a todos. Exato, sempre mais pra você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:37. O Ministério de Relações Exteriores e o Ministério da Saúde divulgaram ontem uma nota afirmando que o Brasil fará uma doação significativa de vacinas contra a Covid para países da América Latina, do Caribe e da África. O Brasil tem 66% da população vacinada com duas doses. A nota também diz que o Brasil reafirma seu firme compromisso com a promoção do acesso universal a vacinas, medicamentos e demais insumos necessários à luta contra a pandemia de Covid-19.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas onde escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida sem sorriso igual criança. Para aí, mas onde escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha para o Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestar e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestar oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus, acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição. alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento, Radial Pneus.
Rua Sica 297, Radial, pneus, amortecedores e escapamentos, viu?
Drogaria Total Popular, aqui é barato de verdade.
Terça do bebê é na Drogaria Total Popular, confira, é barato demais. Johnson's Baby, shampoo regular, 200ml, 10,49 cada. Baby Bean, toalhas umedecidas, 100 unidades, 9,99 cada. Neslac Comfort, composto lácteo, 800 gramas, 35,99 cada. Fralda Mega, galinha pintadinha, Baby Sec, 30,99 cada. Terça do bebê é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô Livramento, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Drogaria Total Popular.
Ofertas dessa terça-feira. Leite Longa Vida Líder, o litro no Clube de Desconto Seu Amor, pague 2,89. Ninho Forte mais Nestlé Lata, 380 gramas, 13,98. Linguiça Toscana Seara, o quilo no Clube de Desconto Seu Amor, pague 15,80.
Amarelinha muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
É a sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Ferragem Magazine, ganhe prêmios. Com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$ 75 em compras, concorra a dois HB20 no sorteio. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Virada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
Nossa, que óculos lindo, Maria! Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento.
Natal de preços baixos é na Ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
Perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sistema Vidal e Saúde, total segurança, tudo que o plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor, Sistema Vidal e Saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades. No Shopping das Novidades chegaram mesas e cadeiras plásticas.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7 horas mais 43 minutos. O nosso amigo Paulo, ele até mandou uma foto aqui de um cachorrinho. Mostra a foto do cachorro pra gente aí. Ele estava fazendo a caminhada. Esse cachorro seguiu ele, esse cachorrinho bonitinho aí, ó. Seguiu ele até lá no Jardim das Oliveiras. O cachorrinho estava cansado e ele pegou o cachorrinho. Está com ele, falou, está aqui comigo, lá na Avenida Jaime Mantovani, 221, no Veracruz. Eu tenho o telefone do Paulo aqui, o proprietário, dono desse animal, cachorrinho bonitinho, está com ele. Ele, como carinhoso com os animais, segurou o cachorrinho, mas publicou já. Então, o proprietário do animal pode buscar. Os números da Covid no município de Monte Alto, boletim de ontem, nós estamos aqui, ó, tivemos uma nova notificação de Covid. O paciente recebeu resultado positivo e segue o tratamento em isolamento domiciliar. Temos um paciente na UTI e esse paciente está em isolamento domiciliar. Foram aplicadas 89.780 doses de vacinas. 40.560 a primeira dose, 38.388 a segunda dose, 9.672 terceira dose e dose única 1.160.
O ministro Ricardo Lewandowski do Supremo Tribunal Federal deu um prazo maior para o governo federal apresentar explicações sobre a inclusão ou não de crianças de 5 a 11 anos no plano de vacinação contra a Covid-19. As informações poderão ser prestadas até 5 de janeiro, mas Lewandowski detalhou ao menos 5 documentos necessários para análise.
Hoje aqui as equipes estão fazendo um mutirão de limpeza, hoje dia 21, no Vale dos Sonhos, na parte de baixo do Vale dos Sonhos. Se ainda não retirou os entulhos todos da parte de cima, eles vão passar para retirar também. Mas hoje a limpeza no Vale dos Sonhos. Amanhã, dia 22, o mutirão de limpeza estará passando no Jardim Imperial e também no Jardim Monte Belo.
O governo de São Paulo decidiu prorrogar a obrigatoriedade do uso de máscaras até 31 de janeiro. A decisão considerou a disseminação de novas variantes da Covid-19, especialmente a Ômicron, e também o aumento de casos de gripe em parte do país.
A Hora da Notícia, primeira edição. A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado, sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. A diretoria e colaboradores da Imobiliária Primus desejam boas festas aos clientes e amigos. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar. Imobiliária Primus informa, estará em recesso entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago. Atenção, nas compras acima de R$100 em unidades de uísques ou licores, vodkas ou espumantes, você paga em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. E nos demais cartões em até 3 vezes sem juros.
Peru perdigão quilo R$22,98. Batata ao quilo no Savinhago só R$1,95. Tender bolinha primeza ao quilo R$34,90. Pêssego quilo R$5,95. No cartão Savinhago R$4,95. Patinho quilo R$32,90. Só R$32,90.
Lá vem água, um novo tempo vai brilhar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Óptima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1530. Na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no Zap 992209996 ou 991420875.
Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Ionhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém tão perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:50. Saúde anuncia a quarta dose da vacina contra o coronavírus para imunossuprimidos acima de 18 anos. Como anunciado no último sábado, o Ministério da Saúde publicou nota técnica na manhã de ontem, na qual determina a redução do intervalo de aplicação da dose de reforço da vacina contra o coronavírus para 4 meses. O documento também estabelece agora uma quarta dose do imunizante a ser aplicada 4 meses depois da terceira em todos os imunossuprimidos acima de 18 anos. A nota é assinada por Rosana de Leite Melo, secretária executiva de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde. A Covid-19 transformou completamente todos os setores da sociedade, principalmente a saúde econômica e também a educação. Para as empresas, além de muitas terem fechado as portas para os afastamentos, se intensificaram muito. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Previdência, em 2020, a Covid-19 foi a terceira maior causa de concessões de benefício por incapacidade temporária no país. O levantamento realizado em outubro de 2021 também mostrou que nos primeiros 7 meses de 2021 já foram concedidos 108.263 benefícios por incapacidade temporária para trabalhadores com transtornos mentais e comportamentais. O Brasil registrou oficialmente ontem 70 mortes ligadas à Covid-19, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Com isso, o total de óbitos oficialmente identificados somam 617.873.
São 7:51. Nós estamos recebendo o prefeito municipal da cidade de Vista Alegre do Alto, senhor Lício Orani, acompanhado do seu vice, Alino Balsanelli, junto com o seu departamento do jurídico, que está aqui, doutor Marcel Badur Vieira, para falar sobre o ano de 2021. É com prazer que nós recebemos você, Luiz Fernando, prefeito da bonita Vista Alegre. Luiz, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia, doutor Marcel, o Paulo, que estava aqui conosco. É sempre um prazer estar aqui, com certeza, né? Depois de muito tempo aí, dessa pandemia que afastou todo mundo, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho daquilo que passamos e que vamos passar, né?
É verdade.
O passado
é
a gente não gosta muito de falar, gosta muito de falar do futuro, mas eu acho que tem coisa boa aí.
Certo. Foi difícil o ano 2021 para administrar com essa pandemia, né, Luiz? Principalmente na área da saúde.
É, as dificuldades foram comuns aí a todo mundo, né? Todo mundo viu, acompanhou. Embora é um ano que nós tivemos casos mais sérios e com as unidades de terapia intensiva lotadas, né, no começo desse ano, mas a gente aprendeu muito com a pandemia. No ano foi um pouco mais dramática, muito mais forte, mas eu acho que todo mundo conseguiu, de alguma forma, sair disso, né? O que preocupou foi naquele momento que as unidades estavam lotadas, né, Maria?
Verdade. Então, e perdemos Vista Alegre, muitos amigos também, né?
Perdemos muitos amigos. Vista Alegre não conta com hospital, né? A gente depende da nossa referência, que é Bebedouro, na baixa complexidade, e alta complexidade em Barretos. Nós montamos leitos de campanha no Hospital Regional de Bebedouro, que vai ser inaugurado agora no próximo ano, se Deus quiser. Montamos 20 leitos lá, ampliamos os leitos lá da Santa Casa, o Hospital Nossa Senhora, com auxílio do Hospital do Amor, né? Montamos leitos em Colina, montamos leitos no AME, em Barretos, transformou o cirúrgico e leitos Covid, né?
Tudo isso.
Então isso aí ajudou bastante, ajudou bastante. Contamos aí com a ajuda do governo do estado, que a gente, através do nosso consórcio também, conseguimos através do deputado Geninho, que também nos ajudou muito a nossa região com respiradores, enfim. Tudo aquilo que teria, que era preciso para a gente poder passar por esse período difícil que passamos.
Certo. Hoje, como em toda cidade, está controlada a pandemia em Vista Alegre?
Está controlada. Nós estaríamos hoje aí há uns 150 dias sem nenhum caso. Tivemos um há uns 15, 20 dias atrás, provavelmente que veio importado de fora, né? Mas tratamento domiciliar sem causa nenhuma, e até o momento estamos... Tem suspeito, nós estamos tendo uma crise, um período de muito síndrome gripal, né, Maria?
Gripe, é
uma,
a gripe agora, preocupação com a gripe.
Isso, então está tendo muita procura da unidade, né, mas são casos de gripe.
Tua secretária da Saúde é a Camila Dalócio, né?
É a Camila.
Faz um excelente trabalho, hein?
Com certeza,
parabéns
com
ela.
Certeza.
A gente acompanha o dia a dia a publicação dela, faz um ótimo trabalho.
Não,
na
com
saúde,
certeza, né? Muito competente. Sobre lidar com as dificuldades, tem um relacionamento muito bom na DRS em Barretos, então isso ajudou muito a gente.
Ajuda-se. Como que está a situação da prefeitura nesse ano 2021? Fecha muito bem o balanço do ano, Luiz? Pagamento atrasado ou não? Pagamento para os funcionários?
Não, não. Nós não temos nada atrasado, já pagamos o 13º. Felizmente vamos passar com muito boa situação financeira, muito boa. A gente veio conquistando isso ao longo de 4 anos, né, no mandato anterior, e esse ano também, né, com os cuidados todos, com despesas e tudo mais, que a gente sempre fez durante 4 anos, e agora não foi diferente, e também contamos com superávit também, né, então a prefeitura vai passar muito bem.
Quais são as dificuldades do município de Vista Alegre?
Bom, sempre... Eu acho que todo lugar tem uma certa, talvez não vou dizer que seria dificuldade, mas aonde toma toda a atenção sua, ou grande parte da sua atenção, é a saúde. Principalmente com uma moléstia dessa, e a educação também. Vista Alegre é um município que ele cresce de uma maneira diferente dos demais municípios. E isso traz, por exemplo... Não vou dizer que são consequências, mas usa muito a saúde e a educação do município, né?
Habitação na cidade.
Então, nós temos, quando eu assumi a prefeitura, a gente estava construindo, estava sendo construído 126 casas que foram entregues, foram habitadas. Nós não temos nenhum programa a priori de casas de CDHU, como foi feito anteriormente. Mas Vista Alegre cresce muito por os investidores que vêm implantar aí loteamentos.
Acredita no progresso da cidade.
Exatamente.
Isso colabora bem com o município.
Acredito bastante. Então, é possível até que de um dos loteadores, que é bastante grande, eu considero o loteamento dele, a possibilidade de a gente estudar uma maneira de fazer, pegar uma parte dos lotes e fazer uma casa popular, né?
Certo. A habitação também, Luiz, traz problema com a assistência social. Como é que está sua assistência social?
Os problemas crescem da mesma maneira.
Sim.
Aí a necessidade de sala de aula, necessidade de creche, necessidade de saúde, de médico e tudo mais, medicamento. E na assistência social, mesma coisa. Nós temos... Quando você recebe famílias que vêm de fora, vem alguns problemas, né? Então você tem problema na educação, aluno com deficiências que precisam ser atendidos. Na assistência social também cresce o número de crianças e de adolescentes atendidos, inclusive na casa de apoio, né? A gente tem notado que nos últimos 2 anos cresceu o número de pessoas que estão sendo... tendo que ser abrigadas, isso é uma situação bastante complicada.
E muitos, por causa da pandemia, acabaram reduzindo o salário, perdendo até o emprego também.
Isso a gente viu acontecer, alguma coisa nesse sentido pode ter acontecido em Vista Alegre,
mas pouco.
É uma cidade realmente diferenciada pela usina, pelos empregos. Muitas empresas que trabalham com fruta, né, então absorvem na entre safra da usina. Então isso ajuda muito, e a gente conseguiu também abastecer as pessoas que tinham necessidade ou que tinham perdido algum emprego com alimentos, então acho que
frotas, os veículos na prefeitura de Vista Alegre, como é que estão?
Bom, Moreira, eu diria que são hoje seminovos, né? Porque já fazem 5 anos que a gente substituiu, principalmente da saúde, que foi praticamente 100%, né? Mas são veículos que não param, né? Então, são veículos que já não vão durar mais 10 anos, como diziam, né? Em 10 anos você tem que trocar. Então, pelo alto giro, a gente já começa a pensar na necessidade de substituição novamente, pelo menos de parte dela, né? Mas a frota hoje
é boa, né?
É boa, é seminova.
Pavimentação.
Esse é um outro assunto que a gente trabalhou muito forte na gestão passada. Nós fizemos mais de 65 mil metros de recapeamento na cidade e não paramos ainda, né? Nós estamos com mais quase R$1 milhão para licitar agora no início de janeiro, que vamos fazer mais outras áreas da parte central, que provavelmente na parte central vai ficar quase 100% recapeada, né?
Vocês têm boas indústrias lá para coisa e fruta. Distrito Industrial.
Nós temos, quando eu assumi também, em 2017, nós tínhamos uma área que foi adquirida pelo meu tio, quando prefeito, e que nós promessa de campanha, vamos assim dizer, né, da gente colocar o distrito para funcionar. Mas quando a gente foi ver essa área, tinha que fazer retificação, tinha que fazer uma série de regularização nesse terreno. E isso custou praticamente quase 4 anos aí para que a gente pudesse fazer. Dependia não só da gente, dependia de outros também, de cartório, de CETESB e tudo mais. Hoje nós estamos com o processo de licitação para as obras do Distrito Industrial pronto. Devemos lançar esses editais em janeiro. Uma obra de aproximadamente 4 milhões e meio de reais. E que provavelmente, se tudo der certo, eu acho que dá, e a gente está preparado para fazer tudo com recursos próprios.
Certo. Quantos funcionários você tem hoje na prefeitura?
Hoje ativos, acho que é em torno de 245, 250 funcionários.
Dá conta?
Oi?
Dá conta de fazer tudo?
Não, não, infelizmente não.
É número reduzido, né?
É muito pequeno.
Como que você se vira com isso? Os problemas tem todo dia.
O problema tem todo
lixo,
dia.
Limpeza e daí?
Tem alguns serviços que a gente teve que se reinventar, né? Eu acho que a terceirização hoje de alguns serviços ela é fundamental para o município. Eu acho ainda que ela é melhor do que você ter um número grande de funcionários.
Certo.
Então isso aí fez com que a parte de zeladoria fosse feita, né?
Vocês estão com 200 e quantos funcionários?
Eu acho que na ativa é 250
funcionários.
250 funcionários.
A população lá é?
Estimada pelo IBGE de 9.160.
Como está crescendo Vista Alegre, hein? Crescendo bastante, sim. Transporte de paciente. Eu fiquei sabendo que vocês adquiriram micro-ônibus com leito. É verdade?
Nós temos adquirimos sim na gestão passada. O micro-ônibus, reformamos outros micro-ônibus, porque ele tem ar-condicionado, tem os bancos reclináveis normais, né? E é acessível, né? Ônibus acessível. Aliás, a frota toda hoje é as ambulâncias e vans que nós tínhamos, que não estavam equipadas com ar-condicionado, a gente colocou ar-condicionado para ter um conforto melhor para os pacientes, né?
Na política é difícil o casamento durar tanto, porque essa duração, Luiz Fiorani e Arlindo Bassanelli, que é o nosso vice. Arlindo, bom dia.
Bom dia. Bom dia, João. Bom dia, doutor Marcel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, a população de Vista Alegre do Alto. Queria, em primeiro lugar, parabenizar a rádio pelo aniversário de 70 anos.
Ontem foi aniversário,
parabéns. Só um trabalho sério, né? Um trabalho verdadeiro, informando, alegrando, levando alegria nas casas da pessoa, dura tanto, que nem você falou, um casamento longo. Um casamento longo também da Rádio Cultura com Monte Alto, com a região. Então, meu parabéns do fundo do coração para vocês.
Muito obrigado. Essa união aí, prefeito e vice-prefeito, ajuda a administração, né, Luiz?
Não, com certeza. Eu acho que é uma. É que você falou,
cinco,
né?
Anos,
é um casamento.
Então,
né?
Casamento, 5 anos.
Não, com certeza.
Cinco
é um apoio, né? É acreditar na gente também, que está com a caneta,
né,
na mão, né? E a colaboração, com certeza, o conhecimento, ajuda, isso faz parte.
Nós ficamos sabendo lá da reforma do estádio, da Praça Central, inclusive a Praça Central está bonita também, ampliação da creche, de escola, cozinha piloto, tudo isso também faz parte da administração e você não esqueceu nada disso. É por isso que hoje Vista Alegre é uma cidade exemplo, viu, prefeito?
É, esses são projetos nossos de agora, né? Nós tivemos uma certa dificuldade no início, em 17 e 18, mas a partir de 19 as coisas desenrolaram e fizemos várias obras, anel viário asfaltamos, fizemos praças, novas praças.
Mas para você fazer, você tem que ter um orçamento. Qual foi o orçamento desse ano para Vista Alegre?
Esse ano o orçamento era 32.700.
32 milhões.
Ele deve fechar com 40 milhões.
40 milhões. É. Para o ano que vem já foi aprovado o orçamento?
42 milhões.
42 mil?
42 milhões.
Uma previsão para 2022.
Isso, é uma previsão para 2000. E esses projetos que você citou, são projetos que nós vamos ainda não conseguimos fazer nesses 4 anos que passou. Preferimos trabalhar nas áreas mais prioritárias, vamos assim dizer, entre saúde e educação, né? Mas agora nós temos necessidade de ampliação da creche, nós já licitamos, vamos dobrar a capacidade da nossa creche. Nós vamos construir cozinha piloto também, já estamos com a licitação pronta. O distrito que você falou da praça, a praça é um projeto novo. A gente não mexeu na praça ainda.
Mesmo assim, a praça é muito bonita.
Ela vai ser um projeto para essa legislatura nossa e o campo também.
A praça de Santa Rita ali?
Isso. Nós ainda estamos elaborando o projeto.
Você tem, quantos secretários você tem, Luiz?
Nós temos 3 secretários, Moreno.
Secretário da
Saúde?
Nós
temos a Saúde, que é a Camila. Nós temos a secretária da Educação, que é a professora Maria Rita.
Dona Maria Rita, conhecemos.
E o Felipe Fiorani, que é o secretário ali comigo, que está como planejamento, mas faz tudo
e
também.
E tem experiência,
né?
O Felipe
tem,
também, né?
Tem. Ele viveu muito tempo família. Com o meu tio.
Você perdeu seu tio também, né? Parente o Silvio Fiorani, um escritor, né?
Ah, sim. O Silvio. Na última sexta-feira. Sexta-feira. Realmente perdemos.
É escritor e ele também foi um autor do hino de Vista Alegre.
Exatamente, foi ele sim.
Certo.
Ele tinha um carinho muito grande por Vista Alegre.
Você perdeu um grande amigo também, o vereador Zé Reis,
sim,
né?
Sim, do partido nosso, companheiro.
Assumiu o Dozinho agora, o Salvador Vieira?
Ele deve assumir. Acredito que ele deve ser convocado nos próximos dias aí, né, para compor novamente a
Câmara. Perdemos um grande comerciante também, ex-atleta, o Cássio, né?
Pois é.
Grande São Paulino também. Muitos amigos aí, né, Arlindo?
É verdade. Grande amigos, né, de tempo. E
o
que...
Zé Reis também estava.
O Zé Reis também, né, sem dúvida nenhuma. A gente torceu muito, né? Pedimos muito a Deus por ele, mas infelizmente, né, Deus tinha um plano maior para ele.
Tá certo. Bom, aqui, ó, tô falando aqui do Distrito Industrial, 5 milhões, tudo recurso próprio, né?
Isso.
Tem greba de ninguém aí, não.
Não.
Só para o município.
A gente até tinha recursos aprovados aí em bancos e... Mas eu acho que esse ano e com as economias aí, a gente consegue executar essa obra sem a necessidade de captar esse recurso.
Luiz, eu agradeço mais uma vez sua presença, quero aproveitar, desejar um Feliz Natal para você, para sua família, Feliz 2022, desejo saúde, porque trabalho você vai ter muito pela frente ainda.
É, com certeza. Eu também agradeço muito ter vindo aqui depois de tanto tempo, né?
Verdade. A correria.
É sempre bom a gente começar a sair um pouquinho, ou pelo menos visitar e ver os amigos, né? Eu quero parabenizar aí a rádio pelo tempo de trabalho.
70 anos.
E é uma rádio de sucesso aqui na região, com certeza. Então eu agradeço, eu quero desejar a vocês todos.
Muito obrigado.
Aqui da rádio também, um Feliz Natal. E que realmente o ano que vem a gente tem um ano melhor, pelo menos dentro dessa questão de pandemia, né?
Com certeza.
Embora ainda preocupa bastante, eu tenho um pouco de receio ainda com essas festas de finais de ano. Eu acho
tá
que todo mundo tem que tomar,
não
temos nada. Temos que tomar muito cuidado, eu acho que cada um faça a sua festa, mas com todos os protocolos, porque esse problema aí não foi brincadeira não, o que aconteceu com todo mundo.
Certo. Arlindo, grande amigo, Arlindo também. Arlindo trazia pra gente mais ou menos 40 anos atrás mangas. Isso, né? Tá, Arlindo. Feliz Natal para você. É um religioso praticante.
Sim, sim.
Certo? E não quero nem ouvir ele na despedida, porque ele está sempre lá, né? Mas um Feliz Natal para você e para sua família. Muita saúde, feliz 2022. Saúde, saúde, porque trabalho vocês vão ter muito.
Sem dúvida nenhuma. A gente que agradece, desejar um Feliz Natal a todos os ouvintes, a nossa querida população, que não só festejamos o Cristo que nasce no Natal, mas um Cristo que esteja vivo dentro do coração de cada um de nós, não importando a religião, mas vivendo e praticando, fazendo o bem, que vivemos um momento difícil e precisamos muito manter firme a fé e a esperança de um 2022 melhor do que 2021.
Que o Cristo continue abençoando e Santa Rita, vocês
sem
também,
dúvidas,
todos
hein?
Nós, né? Estou recebendo várias mensagens lá de Vista Alegre, cumprimentando o prefeito Luiz pela excelente administração, Fernanda Rossi de Vista Alegre e outros amigos de Vista Alegre. Você é querido em Vista Alegre, hein, Luiz?
É, Moreira, a gente faz amigos, né? Na vida.
Família tradicional tem, também, né?
Claro, claro. E a gente convive com todo mundo, ainda mais nesse cargo, né? Então a gente está exposto a todos os momentos, né?
E não podemos esquecer também do trabalho que a sua esposa faz, a primeira dama,
com
né?
Com certeza. Ela é muito ativa, ela é muito animada.
Que é o esteio do prefeito em casa, a família,
certeza,
né? A família.
Se não tivesse, não aguentaria isso.
Não aguentaria. E ela tem paciência,
tem,
né?
Tem.
E muita, né?
Muito.
Doutor Marcel. Feliz Natal para você também, muita saúde, muito trabalho em 2022. Muito obrigado pela visita aqui, Marcel.
Muito obrigado, João. Obrigado a Luiz, Arlindo, de a esses anos trabalhando em conjunto, pela confiança depositada em mim. E desejar a toda a população montealtense e vista-alegrense um Feliz Natal, um próspero novo e que o ano que vem com certeza será melhor.
Certo. Eu adoro Vista Alegre, está no nosso coração. Estou com saudade dos nossos amigos de Vista Alegre. Se Deus quiser, logo, logo aí, com essa pandemia terminando, a gente vai se encontrar. Entrevistamos o prefeito Vista Alegre, Luiz Fiorani, e o vice-prefeito, Parlindo Balsonero.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida sem sorriso igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Quer ver isso mais? Supermercado.
Ofertas dessa terça-feira. Leite Longa Vida Líder, o litro no Clube de Desconto Seu Amor, pague R$2,89. Ninho Forte mais Nestlé Lata, 380 gramas, R$13,98. Linguiça Toscana Seara, o quilo no Clube de Desconto Seu Amor, pague R$15,80.
Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Drogaria Total Popular. Aqui é barato de verdade.
Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular. Confira, é barato demais. Johnson's Baby, shampoo regular 200ml, 10,49 cada. Baby Bean, toalhas umedecidas 100 unidades, 9,99 cada. Neslac Comfort, composto lácteo 800 gramas, 35,99 cada. Fralda Mega, galinha pintadinha, Baby Sec, 30,99 cada. Terça do Bebê é na Drogaria Total Popular, na Nhonhô Livramento, esquina com a Rui Barbosa, no centro de Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
É a sua chance, não espere que termine. Aproveite agora e prepare o coração. Vem pra Copercana, Ferragem Magazine, ganhe prêmios com a grande promoção.
São mais de 180 mil reais em prêmios. E a cada R$ 75 em compras, concorra a 2 HB20 nos sorteios. E a prêmios todos os dias no Raspou, achou, ganhou. Participe.
Mirada dos sonhos Copercana.
Promoção válida de 1º de novembro a 31 de dezembro. Consulte certificado de autorização SECAP no site viradadossonhoscopercana.com.br.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Sem novidade e saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano. sonhando, escolhe o melhor sistema Vida de Saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades. A loja mais completa da região. Shopping das Novidades, na Inhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades. No Shopping das Novidades chegaram mesas e cadeiras plásticas. Você pode terminar o ano de 2021 realizando o sonho da sua vida e nem precisa escrever cartinha pro Papai Noel. É só você entrar em contato com a BV Cestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano novo com realizações. São condições imperdíveis que a BV Cestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Termine o ano tomando a melhor decisão da sua vida. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BV Cestari, ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos, 3242-4092.
Bom dia, as ofertas do Savinhago. Panetone Balduco, 500 gramas, R$19,90. Bombons especialidades Nestlé, a caixa com 251 gramas, comprando duas unidades, cada unidade sai por apenas R$ 7,99. Filtrado Del Sole, R$ 16,90. Chester ou Peru Perdigão, R$ 22,98 kg. Batata de primeira, R$ 1,95 kg. Uva rosada, a cumbuca com 1,4 kg, R$ 14,90. Pêssego Nacional, R$ 4,95 kg no nosso cartão. Abacaxi Pérola, R$ 5,98 a unidade. Fraldinha Bovina, R$ 32,90 kg. E cerveja Sub-Zero Lata, 350 ml. Comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai R$ 2,29.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Soluções para garantir mais segurança com alta tecnologia.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O Partido Novo entrou no Supremo contra o fundo eleitoral de 5 bilhões e 700 milhões, tentando manter o veto do presidente Bolsonaro, que conservaria o fundo eleitoral em 2 bilhões e 100 milhões. É do seu dinheiro, do dinheiro dos seus impostos, que você vai financiar a campanha eleitoral de partido que você até não quer, né? Não é o seu partido de preferência. E é uma coisa incrível isso. Agora, o Partido Novo está agindo igualzinho à Rede. Partidinho pequeno, não tem voto na Câmara nem no Senado, perde. E aí recorre ao tapetão do Supremo, como se um ministro do Supremo fosse mais forte que todo o Congresso Nacional. Isso é um absurdo. O Congresso Nacional decidiu, essa é a força maior. A força dos representantes dos estados brasileiros no Senado e representantes dos eleitores brasileiros na Câmara. Não tem força maior. A menos que tenha ocorrido uma evidente inconstitucionalidade, e não é o caso. O eleitor é que vai cobrar nas urnas. Veja quem votou diferente do que ele gostaria que votasse, né? E se foi o seu deputado, seu representante, chame a atenção dele, não vote mais nele, né? Uma decisão de uma juíza tirando a presidente do IFAM, do Instituto Patrimônio Histórico, tirando do cargo, foi derrubada pelo desembargador presidente do Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro. Que é outro absurdo, é a justiça interferindo em questões rotineiras do Poder Executivo. A justiça não é Poder Executivo, nem é Poder Legislativo para fazer leis ou mudar a Constituição. E é um absurdo também o desembargador que caçou a liminar da juíza, está ponderando que já passou o fato.
Foi lá atrás, antes mesmo dessa presidente ser presidente, que apareceu lá uns cacos de cerâmica numa obra da Avan, e aí pararam a obra por causa dos cacos de cerâmica. E não é a cerâmica marajoara nem nada, deve ser uma cerâmica relativamente recente, de 200 anos para cá, né? Isso não chega a ser exatamente algo, um achado histórico, né? Mas, e já resolveram isso, então não havia nenhuma razão para continuar nesse ritmo. Bom, e o Congresso vai entrar em férias, né, dia 23, tem que deixar o orçamento pronto, e até agora o que a gente sabe é que o relator pôs no seu relatório que o salário mínimo no ano que vem vai ser 1.210. E a folha de pagamento da União não vai ter reajuste. Isso a gente já sabe. E, gente, vocês ficaram sabendo, né, do jantar entre Alckmin e Lula. Ontem foi assunto nas redes sociais. Imagina quem estava lá. O Renan Calheiros, né, o Rodrigo Maia, o Omar Aziz, presidente do MDB Baleia Rossi, e a candidata do MDB foi convidada, mas não foi, Simone Tebet, o Paulinho da Força, o Gilberto Kassab, o Randolph Rodrigues, o Arthur Virgílio, que estava disputando aí a indicação do PSDB. Também não foi o Ciro Gomes, foi convidado, nem o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora, interessante, as regras da eleição do ano que vem proíbem que haja mentira na campanha eleitoral. Aí eu pergunto, aquilo que as ofensas e declarações mútuas e recíprocas entre os candidatos à presidência, Alckmin e Lula, em 2006, aquilo era verdade ou era mentira? E o que estão dizendo hoje? É verdade ou é mentira? Porque o que estão dizendo hoje não combinam com o que diziam em 2006. E o que disseram em 2006 não combina com o que estão dizendo hoje. Aí eles vão ter que esclarecer isso para os eleitores deles, que certamente vão querer saber por que da união de dois adversários históricos, tradicionais e severamente adversários e oponentes, né? Vocês vão dizer coisas da política? Será que a política está dispensada de ter ética, de falar a verdade? Acho que é exatamente o contrário. Política precisa ser pautada pela ética e pela verdade. De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia.
Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Âncora Segurança Patrimonial. Neste final de ano, Âncora Segurança Patrimonial quer celebrar com você cada desafio superado e conquistas realizadas no decorrer de 2021. Um novo tempo se anuncia. É o ano novo que está chegando e com ele, sentimentos, desejos e sonhos se renovam. Que a chegada do ano novo inspire em cada um o desejo de viver em um mundo com valores mais consistentes. Âncora, inovação e investimentos em tecnologia de segurança, garantindo mais proteção aos seus clientes. Âncora deseja que em 2022 seja um ano iluminado e repleto de grandes conquistas. Âncora Segurança Patrimonial, na Rui Barbosa, esquina com a 23 de maio. Ligue 3241-1830.
A Hora da Notícia, primeira edição.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TV.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, 12,90.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. A diretoria e colaboradores da Imobiliária Primus desejam boas festas aos clientes e amigos. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar. Imobiliária Primus informa, estará em recesso entre os dias 20 de dezembro e 2 de janeiro.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios, compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Nossa, que óculos lindo, Maria. Comprei na ótica Thiago. E acredita que essa armação linda, com lentes multifocais, ficou apenas 10 vezes de R$19,90? Tudo isso no cartão Joana.
Que capricho, ficou perfeito no seu rosto.
Na ótica Thiago, somos atendidos por uma equipe totalmente especializada para nos indicar a melhor lente de armação. Saúde visual é coisa séria, sem contar com os ótimos preços e atendimento.
Natal de preços baixos é na ótica Thiago. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A ótica Thiago.
A promoção mais esperada do ano voltou na Esperta Moto. Isso mesmo, a promoção mais esperada do ano voltou. Faça seu consórcio Esperta Moto sem taxa alguma. O único consórcio do Brasil sem taxas de adesão e administração. Sua moto Honda 0 km em até 60 vezes sem juros e sem taxa de administração. E você pode pagar a primeira parcela agora e a outra parcela só em fevereiro. Esperta Moto, oficina de alta tecnologia, mecânicos treinados pela fábrica e peças originais Honda. Esperta Moto, na Nhonhô 2038. Telefone 3244-3939. Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Vem viver, se alegrar.
Mais de 2 milhões em prêmios com o Savinhago. Atenção, nas compras acima de R$100 em unidades de uísques ou licores, vodkas ou espumantes, você paga em até 6 vezes sem juros no nosso cartão. E nos demais cartões em até 3 vezes sem juros.
Ave temperada Fiesta, Seara, o quilo 21,48. Cebola nacional, quilo 2,95. No cartão Savinhago, 2,45. Espumante Garibaldi Moscatel, 750ml, 39,90. Uva rosada, 1,4 kg, no Savigan, 14,90. Sub-Zero, 350ml, 2,29 no pack com 18 latas.
Savinhago, um novo tempo vai brilhar.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 21 de dezembro de 2021. A nossa buzinada de hoje vai para o grande patrulheiro rodoviário Cabo Mafra.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, enquanto houver imprudência na estrada, também haverá saudade.
Fala tudo.
Falo sim. No último domingo, por volta das 11 horas, horinha gostosa do arroz, do feijão e da alegria, o motoqueiro Ricardo Fernando Nascimento das Neves, de 39 anos, ele pilotava uma motocicleta Yamaha na cor azul de grande porte. Belo e lindo brinquedo, transitava pela SP-351, rodovia Altino Arantes, Quando chegou no quilômetro 50, em Batatais, região de Ribeirão Preto, colidiu na traseira de um automóvel modelo Gol na Coxinha, conduzido por um motorista que não teve o nome divulgado, que mudou de faixa de rolamento repentinamente para entrar num posto de combustível às margens da rodovia. O motorista do Gol, imprudente, teve sorte e nada sofreu. Porém, com a violência da pancada, pense numa paulada, uma cacetada. A traseira do Gol ficou destruída. O motoqueiro voou, decolou, caiu naquele chão preto, se ralou tudo, pense numa esfoliação. Sofreu ferimentos de natureza grave. Não resistiu e morreu no local da imprudência. O Rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal em Ribeirão Preto. A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e prestou ao motoqueiro Ricardo Fernando Nascimento das Neves, de 39 anos, sua última continência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a taxa de para-choque para esta terça-feira?
Encontrei a Felicidade e ela me disse que ia para a sua casa. Pedi que ela levasse também saúde e amor. Obrigado pela audiência. Boas festas. Feliz Natal.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:30. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, professor Tiago Cetrone. Está acompanhado do ex-vereador da Câmara, João Piccolo. Tiago Cetrone, bom dia.
Bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. É sempre, para nós, um sinal de prestígio nos utilizarmos aqui dos microfones da Rádio Cultura para levarmos informação e parte do trabalho que nós desenvolvemos através do nosso mandato. E hoje, uma alegria muito especial, porque nós estamos aqui com o nosso amigo, com o vereador João Piccolo, ele que é sempre um grande parceiro. A gente sempre conversa bastante sobre os problemas da cidade, sobre aqueles projetos que estão sendo debatidos na Câmara. O João traz ideias, traz problemas também, vai nos ajudando. Então ele é sempre um grande parceiro do nosso mandato.
João Piccolo, bom dia.
Bom dia, João Moreira. Bom dia, Tiago. Quero agradecer ao Tiago a oportunidade que ele está, da gente estar junto aqui, para ouvir, para debater, para falar um pouco daquilo que o Tiago está no dia a dia da Câmara. E como ele disse, a gente está sempre junto acompanhando, e o Tiago, desde entramos juntos na Câmara, né, Tiago? E a gente sempre foi parceiro, sempre trabalhamos junto. Então eu deixo aqui já meu antecipadamente, muito obrigado ao Tiago por eu estar aqui hoje.
A gente tem, parece que a política corre nas veias, né, João? Você está fora da Câmara, mas continua também fazendo bom trabalho, conversando aí com seus amigos, o que pode colaborar, o que pode ajudar, você continua fazendo, João Piccolo. Parabéns.
Mas esse, João, seria o de fato o trabalho de todo cidadão, independente de estar com cargo público ou na política ou não, de estar acompanhando, de estar sabendo o que está acontecendo. E é dessa forma que você ajuda o desenvolvimento da tua cidade. Você está inteirado naquilo que está acontecendo e podendo dar palpite e às vezes até cobrar de quem de direito. No caso aqui, especificamente o Tiago, a gente tem conversado bastante de algumas coisas que deve ser feita, que deve ser analisada. Então eu acho que esse é o dever de todo cidadão, independente de cargo público ou não, João.
Certo. Tiago, final do ano, 2021, a gente sabe das dificuldades. Apesar das dificuldades, um balanço rápido do seu trabalho na Câmara, mais um ano.
Pois é, Moreira, eu gostaria de utilizar esse programa para fazer um resumo das atividades. Graças a Deus, embora um ano difícil, foi um ano também de muito trabalho. Foi um ano também de muitas ações. Então, eu vou ter que usar esse programa e mais alguns lá de janeiro. Graças a Deus, viu, João Pico?
Ainda bem, que legal.
Mas eu gostaria de iniciar aqui falando um pouquinho do trabalho que nós realizamos junto à educação na comissão de acompanhamento do processo de retomada das aulas presenciais. Foi uma comissão que nós montamos, que nós contamos aí com a parceria dos vereadores Paulo Carello, do vereador Fabrício Nogales, também do vereador Baltazar, vereador Marcos Manzotti, vereador Morelli e também do vereador Murilo Jacomo. Então, a comissão que representa a Câmara. Embora esses foram os vereadores que integraram a comissão, ela contou com a... né, ela representou os 13 vereadores. É importante que se diga isso. Então, eu digo assim que quando a história buscar onde esteve a atuação do vereador Thiago Cetrone pela educação durante a pandemia, a história vai dizer que eu estive na linha de frente. E eu me orgulho disso. É, estive na linha de frente porque eu propus a formação dessa comissão especial para acompanhar o processo. Estive na linha de frente porque, ainda que tenha custado algumas amizades, nós, através da comissão, nós fizemos os enfrentamentos que precisaram ser feitos com a Secretaria de Educação, enfrentamentos necessários para garantir os direitos e segurança dos pais, dos professores, funcionários e alunos. Estive na linha de frente porque nós não fugimos do debate. Ouvimos todos os profissionais da educação, separados por segmentos, inclusive. Estivemos visitando as escolas, enfim, uma grande ação. Nós combatemos o bom combate. Mas eu tenho aqui só que registrar, o João Piccolo sabe bem como que é, muitas vezes, os bastidores da Câmara, a origem dessa comissão. Por que nós precisamos formar essa comissão? A ideia inicial nem era montar essa comissão. A ideia era eu, enquanto vereador, enquanto professor, enquanto ex-secretário de educação, acompanhar de perto todo esse momento difícil, todo esse momento diferente da educação em tempos de pandemia. Tanto que lá em o ano passado, ainda em dezembro, eu tentei fazer uma conversa com a Anitta, que era a secretária de educação da época, junto com a Reca, que já havia sido anunciado, mas acabou não dando certo. A Reca, na oportunidade, falou: ah, Thiago, acho que não é o momento, deixa o governo, né, iniciar. E eu entendi, compreendi, mas logo no começo do ano eu fiz essa conversa virtual ali na Câmara, utilizando a estrutura da Câmara. Quero agradecer o Bicudo sempre foi um presidente que apoiou, que sempre foi parceiro, né, nessas ações. E eu realizei essa conversa virtual, que foi um sucesso. Muitas pessoas participaram. Lançamos, inclusive, ali na oportunidade, uma pesquisa para que os pais, professores, pudessem opinar sobre retorno presencial, retorno híbrido, retorno misto, enfim. Continuar só online. E, passado esse tempo, quando eu fui conversar novamente com a administração para que a gente apresentasse o resultado dessa pesquisa, Moreira, eu fui informado: olha, Thiago, nós não vamos poder fazer essa divulgação do resultado, embora lançamos lá com você, não vamos poder fazer com você, porque teve vereador que reclamou, porque nós fizemos com você, deu ciúme. Então, eu acho que é importante contar isso aqui também para a população, saber como que é difícil muitas vezes os bastidores da Câmara. Então, o que eu percebi? Eu percebi que sozinho, através do meu mandato, eu ia ser cerceado de algumas questões por conta disso. Então eu achei por bem montar uma comissão que envolvesse mais vereadores, uma comissão que inclusive é aprovada pelo plenário da casa, porque isso deu uma maior força para que a gente pudesse exercer o nosso papel, que é esse que era o nosso objetivo. Né? João Pico sabe como que é difícil. Às vezes a pessoa acha que o vereador, né, João, você pode até comentar, tem superpoderes, mas não é. É muito difícil, né, João?
Verdade, e o que você fez nada mais é que a democracia. E independente de quem está na comissão ou não, 100% dos vereadores poderiam participar dentro dessa comissão, porque a comissão não é secreta, não tem nada que impeça a participação de outros, independente de fazer parte ou não, né, Thiago? Então, acho que a tua atitude foi bastante sensata, que pôde envolver e deixar à vontade os outros para poder participar e com certeza dar sugestões também.
E o vereador não manda, o vereador pede.
Pede,
né?
Claro.
Não manda.
Aponta, mostra o problema, mas...
Tem que pedir.
Exatamente, não é, ele não é o dono da, que pode lá chegar e resolver o problema, e sim apontar, logicamente, e cobrar a solução de quem de direito.
Então esse foi um dos trabalhos de relevância, foi um trabalho que levou meses, né? Como eu disse aqui, ao final o nosso relatório deu mais de 350 páginas, né? Então, é fruto de todo esse trabalho, de todo esse levantamento. Então, esse é um dos trabalhos relevantes que nós realizamos durante este ano de 2021 e que eu acho importante aqui prestar contas para a população que nos acompanha.
E até porque, Tiago, esse trabalho que você encabeçou e desenvolveu aí trouxe uma tranquilidade para quem tem os filhos que estão nas escolas, porque tudo era novidade, você fica na dúvida, se assim tá bom, manda ou não manda, falou que jeito que vai acontecer, como é que é a segurança do meu filho, como é que vai ser. Então acho que foi também de suma importância a participação dos pais, dos alunos, Thiago, para que fosse da melhor maneira possível esse retorno.
Olha, o Josemar Palmeirense, lá de Aparecida, mandando um abraço para o Thiago, para o João Piccolo também, um abraço para você. A gente vê que está tudo verde mesmo agora, né?
Tricampeão, João.
Deve ser, pois homenagem ao Palmeiras.
O Léo não tem nem 2 anos de idade e já viu o Palmeiras ser campeão da Libertadores 2 vezes, Moreira.
Menino de sorte,
nem,
tá vendo?
Nem 2 anos de idade não tem.
Hoje fica a gente é obrigado, mas tudo bem, ó. Também, deixa eu ver aqui, ó. Parabéns ao Thiago por esse trabalho, o João Piccolo, né, que mesmo sem mandato, continua trabalhando para o Monte Alto, o Davidson do Vale, que é presidente do conselho.
Um abraço, Davidson. Um abraço para nossa amiga.
Ó, um abraço aqui para o Thiago Cetrone e João Piccolo, que sempre tem nos ajudado, sempre apoiando e verificando o que precisamos. Parabéns, Thiago, certo? Pelo projeto do parquinho. Ficou maravilhoso, Thiago.
Exatamente. Uma outra ação do nosso mandato, que graças a Deus nós finalizamos.
Celso Pisco, que está mandando. Certo. O parquinho ficou muito bom também. Agora, nós temos reclamação de um parquinho aqui, viu? Parquinho, tem parquinho da Vicinal que vai para Ibitirama, está com muito mato, certo? Também essa reivindicação que eu quero mostrar para a prefeita Mariana Santiago.
Moreira, só seguindo então aqui com o nosso trabalho, falar um pouquinho também pela luta pelo funcionalismo público. O João Piccolo, enquanto vereador, era um dos vereadores que tinha essa bandeira, que tinha essa luta pelo funcionário público. Foi secretário de obras, né, e serviços, um grande secretário, inclusive, diga-se de passagem. E o funcionalismo ele tem sofrido desde 2020, principalmente por conta da lei complementar 173, que no contexto da pandemia ela ficou conhecida como a lei do socorro aos estados. Socorreu os estados, mas arrebentou o servidor público.
Até uma boa pergunta para você aqui. Uma boa pergunta. Esse aqui é um grande corintiano, meu amigo Adriano Abrão. Nós estamos trabalhando junto no futebol de salão, parceria Rádio Cultura e Alternativa. Bom dia, meus amigos aqui, olha. Abraço, amigo Tiago e João Pico. Pergunta para o vereador Tiago se o filho dele já viu o Palmeiras campeão mundial.
Ele não viu, né? Mas tem a de 51, não, né? Bem. Então, assim. Mas ele vai ver, viu, Adriano?
Ele vai ver de novo.
Ele vai ver de novo.
Grande corintiano, Adriano Abrão.
Quero que ele veja, viu?
Nosso ouvinte
eu não,
também.
Eu não vi, eu tô com 35, eu não vi ser campeão, mas estamos na torcida, viu, Adriano?
Desejo um feliz Natal para você.
Um grande abraço. Abraço para quem.
Grande abraço, Adriano.
Ano que vem ele veja.
Tá certo. Continua, Batista.
Sim, sim. Mas então, Moreira, a Lei 173, ela socorreu os estados, mas vamos dizer assim, que ela arrebentou o servidor público. Então, o que que ela trouxe, né? É importante que a gente diga isso. Com a Lei 173, que foi lá de abril de 2020, os funcionários não puderam, por exemplo, receber o tradicional abono de final de ano. Sim. Abono de final de ano, que é fruto do quê? Da reversão da taxa negativa do cartão alimentação dos servidores, que inclusive também é um trabalho que eu iniciei lá em 2013, João Piccolo fez parte.
Sim.
Nós montamos uma comissão de assuntos relevantes, assim como montamos essa da educação, e montamos uma comissão, na época fez parte o João Piccolo, o Zé Ricardo, o Bicudo, o Carlos Gerber, e nós montamos essa comissão para acompanhar o processo de implementação do cartão, que era novo. E dentro do nosso relatório final, nós incluímos que essa taxa, porque é o seguinte, como o cartão ganha dos estabelecimentos, ao invés da prefeitura pagar para a empresa do cartão, é a empresa do cartão que paga para a prefeitura, tem uma taxa negativa. Então, nós entendemos, olha, se o cartão alimentação é do funcionário, essa taxa que a empresa paga é para o funcionário.
Nada mais justo que retorno para o funcionário.
Retorno para o funcionário. E nós, na oportunidade, fizemos isso no nosso relatório, junto, claro, com a Associação dos Funcionários, com o Sindicato dos Funcionários também, junto conosco. Nós encaminhamos isso dentro do nosso relatório. A prefeita Silvia, na época, se sensibilizou, concordou com o nosso pedido, acatou isso. Então, começou a reverter essa taxa em formato de abono. O prefeito João Paulo deu continuidade a essa ação e eu tenho certeza que a prefeita Maria Helena também vai dar continuidade a essa ação. Mas, infelizmente, o ano passado, isso não foi possível por conta da 173, esse abono. A 173 também impediu que o servidor público conseguisse o seu quinquênio. Quem completou o quinquênio deixou de receber. Conversei, inclusive, esses tempos atrás com o presidente do sindicato, Robson Lozano, que afirma, sim, categoricamente, que em janeiro, quem completou o quinquênio 2020-2021 já tem o direito de receber. Então, ele trouxe esse entendimento, algumas jurisdições em relação a isso. Então, vejam, todas essas situações, Moreira, e você que nos ouve, que nos acompanha, principalmente você, servidor público, são questões que nós temos trabalhado junto aos vereadores e junto ao Poder Executivo. E quando eu falo que nós temos trabalhado, eu converso sempre com o João Pico disso, e o João sabe, quando eu falo nós, é nós mesmo, não sou só eu. Eu estou aqui para falar do meu mandato, eu não vou falar do mandato dos outros 13. Mas tem vários vereadores que estão sempre junto. Eu converso sempre com o João, converso muito com o Dr. Fabrício, com o Paulo Carello, com outros vereadores ali. Então, esse é um trabalho que a gente tem realizado junto ao Executivo. Eu batalho pelo funcionário público, porque lá no passado, eu não era nem vereador ainda, o funcionário, a gente ouve, conversa com os servidores, já foi muito prejudicado, Moreira, pela falta do reajuste. Tiveram anos que, assim como esse ano aqui, não teve reajuste. Então, se a gente não ter esse olhar atencioso, tem funcionário público que vai passar fome. Tem funcionário público que ganha o salário mínimo, João Pico. Você sabe disso.
Verdade. Descobrindo, recebe quanto? 900 reais?
Até menos, às vezes. Até menos. Então, assim, por isso que nós temos trabalhado em algumas frentes. Primeiro, trabalhado em relação ao reajuste. Que, ao menos, a inflação de 2020 e 2021 seja repassada aos servidores. Ao menos a inflação.
Isso não é crítica para a atual administração. Não. Isso vem já... Bem-vindo. E o salário está defasado. Agora há pouco entrevistei o prefeito Luiz Chiorani. Você vê que o salário de professor lá é bem superior... professor daqui.
Exatamente.
Bem mais.
Porque eles não tiveram lá no passado, eu não sei, sei que foi na década, acho que de 90, se eu não me engano, alguns anos que não tiveram reajuste. Então, a nossa luta, você lembrou bem, não é em tom de crítica, eu estou falando da nossa luta, nosso mandato.
Tem que continuar lutando.
Exatamente. E isso não quer dizer que os outros vereadores também têm lutado, a própria administração também tem estudado, tem trabalhado sobre isso. Tem
falado do nosso mandato. O Thiago Nogueira mandando um abraço para você, sempre presente.
Grande abraço, Thiago, grande abraço.
O Sargento Mário Reis.
Mário também.
Thiago Cetrone, João Pico, amigo de vocês. Ah, esse aqui você conhece.
A Marabita.
Vou mandando um abraço, projeto do Parquinho Acessível. Um abraço para você.
Temos muitas ações ainda lá para fazer junto, Mara. Obrigado pela.
Você fala Marabita, eu falo Elaine, mas tudo bem. São os amigos mandando um abraço. Continua, Thiago.
Isso aí. Então, assim, nós temos trabalhado, Moreira, porque, assim, pro orçamento tá lá a previsão de 5%. É previsão. Mas é um absurdo. Por quê? Por isso que nós temos trabalhado em algumas frentes. Primeiro, que seja cumprida a lei. E aqui no nosso caso, a lei estabelece, lá no artigo 9 da nossa lei orgânica, que o reajuste anual dos servidores terá por base o IPCA do acumulado dos últimos 12 meses.
Sim.
Então, assim, não é 5%, 3%, tem que ter pelo menos o IPCA, é o que está constando aqui na lei. Quando que vai acontecer isso para o servidor que nos acompanha? O artigo 104 da nossa lei orgânica diz que a revisão geral da remuneração dos servidores deve acontecer sempre no mês de março. Isso foi uma alteração que nós fizemos lá em 2016. Exatamente.
Tanto do IPCA quanto da data base.
Da data base.
Exatamente. O 33 termina amanhã ou dia 31?
31 de dezembro.
Não termina amanhã, não?
Não, 31 de dezembro.
Certo.
31 de dezembro. Então, ou seja, a inflação do período de março de 21 a fevereiro de 22. Então, nós não sabemos ainda. Hoje está mais ou menos na casa dos 10%.
Mais
então, isso não é um favor. Isso é um direito dos servidores. É? Sim. Então, assim, não entendo porque até hoje se colocou 5% no orçamento. Ainda que seja uma previsão, pelos números que nós temos, deveria ter sido bem acima disso. De toda maneira, eu reforço aqui. É uma previsão e isso pode ser alterado. Tá? Bom, segunda frente que nós temos trabalhado. Que o aumento vetado, né, que foi proibido pela 173, referente a março de 20 a fevereiro de 21, que ele seja concedido ao servidor, mesmo que de forma escalonada, como já afirmou o compromisso o prefeito Jabuticabal Emerson, lá com o sindicato. Então nós estivemos em Jabuticabal, falando com o presidente, com a presidente, para entender como se deu esse processo. Posteriormente, nós estivemos falando com o nosso sindicato dos funcionários aqui de Monte Alto, também com a associação. Nós ouvimos, tá? Nós ouvimos do Robson, que é o presidente do sindicato, que já há essa conversa, já há essa ideia, até esse compromisso com o sindicato de também não deixar para trás esse reajuste que foi impedido da 173. É importante que se diga isso. Outra coisa, né? O João Piccolo estava com a gente como vereador, sabe disso. O abono natalino do ano passado. O ex-prefeito João Paulo, ele deixou da taxa negativa e mais uma complementação que ele fez, ele deixou em conta, numa conta específica para o servidor público, R$ 631 mil, exatamente, aproximadamente. Como é uma aplicação, e o João Pico foi gerente de banco, sabe disso, isso tem rendido durante todo esse tempo. Hoje deve estar próximo de R$ 1 milhão.
Mais ou menos, porque teve também nesse ano a taxa negativa do cartão, então, que foi acumulando.
Então, assim, o que nós temos defendido também? Temos defendido que, essa é a proposta, né, esse é o pedido, a reivindicação, que esse recurso que o João Paulo deixou, que deve estar em torno de R$ 1 milhão, mais a taxa negativa desse ano, que é 36, 30, varia um pouquinho.
É isso.
Continua. Pode continuar?
Pode.
Terminou a energia aqui, né? Então, assim,
estamos no Facebook, né?
Continua ali pelo Face.
É a internet.
Então assim, a taxa negativa desse ano 2021 gira em torno de 36, 39, vai estar em torno de uns R$ 500 mil.
Mais ou
então,
menos.
O que a gente tem defendido? Que as boas-vindas de 2022, concedidas ao servidor, seja esse, todo abono, esse abono, toda essa junção.
O abono fora de época, vamos chamar assim.
O abono fora de época, mas... por quê? Porque nós temos aí que a 173 termina no dia 31. Então nós estamos torcendo para que em janeiro tenha esse recurso, João. Você sabe como é bem o funciona o servidor público.
Perfeitamente.
Olha, eu tenho aqui um pedido. Alguns animais estão abandonados na rua Tenente Mendes Júnior. Alguns cachorros, tudo. Estão dando água e ração, mas eles precisam ser adotados para ir levar para alguns lugares. Não dá para ficar esses animais lá de maneira nenhuma na rua Tenente Mendes Júnior, passar aí para a Pama, né, que é a protetora dos animais. Tudo bem aí também? Tá, já botou? Continua, Thiago, nós estamos na internet.
Sim, tranquilo. Então, Moreira, essas são algumas das nossas lutas do nosso mandato. Temos também o aumento do cartão alimentação, que também não pôde ser dado esse ano. Olha o quanto que o servidor público tem perdido. Então, assim, houve o compromisso de campanha de que seria dado esses R$ 100 por mês. O que a gente tem pedido e tem trabalhado e espera que também seja atendido. Embora a nossa revisão geral seja...
Mas já tem o índice do reajuste para o ano que vem?
Não, porque fecha em fevereiro.
Os 12 meses anteriores, então
porque
como é março...
os tributos municipais já tem.
Sim,
tributos, é de 10,74%.
Que é a inflação do mês, do período também...
Para os tributos municipais.
Exatamente, porque aí você tem que fazer o lançamento...
Para reajuste já, ainda não.
Reajuste é outra conversa.
Tem que esperar dezembro.
Exato. Dezembro não, fevereiro, que é os últimos 12 meses, entendeu? Então conta a inflação até fevereiro, Moreira.
Tá certo.
Tá certo, né, Tiago?
Mas é um momento, é o reajuste.
Reajuste,
né?
Exatamente.
Como a nossa data base, conforme consta na lei orgânica, é em março, então é esse período até fevereiro. Então, assim, temos a questão do cartão alimentação, embora a data base seja em março, a gente espera que esses R$ 100 desse ano, que também não pôde ser dado por conta do 173, seja dado em janeiro ou mais tardar em fevereiro. Então, são algumas das lutas que nós temos feito para o servidor público. Importante que a gente diga também, nós estamos vivendo, Moreira, e você que nos ouve, que nos acompanha, um período de excepcionalidade em relação ao Fundeb, né? Nós tivemos a nova lei, a nova lei do Fundeb. Importante que se diga que hoje, segundo os dados, né, que nós temos no portal da transparência e tudo mais, Monte Alto havia tido uma previsão orçamentária de aproximadamente do Fundeb, falando agora do Fundeb, uma previsão orçamentária de 21 milhões. Estou aproximando.
Certo.
Hoje já arrecadou, isso já é fato, 25 milhões, aproximadamente. Então, nós estamos aí com uma arrecadação superávit, bem acima...
Superávit de 4 milhões, praticamente.
Daquilo que se tinha programado. Além disso, o município ainda não aplicou aquilo que se devia aplicar. Por exemplo, do total recebido, dos 25 milhões, o município tem que aplicar 70% numa área, no pagamento dos profissionais, de acordo lá com a LDB. Isso. Então, isso daria uma certa porcentagem. O município aplicou 7,8 a menos. Então, assim, deixou de aplicar para atingir os 70%, aproximadamente 2 milhões e meio. Do total dos recursos do Fundeb, dos 30%, que poderia ser para manutenção de escola, compra de equipamento, o município, até esse momento, com os dados que nós temos aqui, aplicou 4 milhões e 400, aproximadamente, 12%. Ou seja, falta gastar, para atingir os 30%, 3 milhões. Então, nessa brincadeira aí, nós temos sobrando, vamos dizer assim, aproximadamente 5 milhões de reais. Esses 5 milhões de reais, se não for gasto com o pagamento do salário, com a compra de equipamento, né, com reformas, ele tem que ser reprogramado, que nada mais é do que devolver esse recurso. Por isso, eu tenho defendido, junto com outros vereadores, já há algum tempo, Moreira, que essas sobras do Fundeb sejam rateadas em forma de abono para os profissionais da educação. Vários vereadores já falaram aqui, eu também não quero me estender muito. Hoje nós temos uma sessão, inclusive, para...
Às 11 horas,
para aprovar...
O Fundeb.
Ou não, né? Esse projeto de lei que foi enviado pelo Executivo. E assim, tem muita coisa para se explicar ali da lei, mas o que a gente está torcendo? Para dar uma maior tranquilidade, para que todos os profissionais de educação recebam indistintamente... sem ter que saber se tem pedagogia, se não tem pedagogia, qual é o cargo, qual é no cargo, tem um projeto de lei de uma deputada federal, professora Dorinha, que inclusive é do nosso partido, João Pico,
legal,
que ela está alterando o inciso 2º do artigo 26 do novo Fundeb. Com essa alteração, ela está inserindo profissionais, vou ler, igual está lá no projeto dela, profissionais de funções de apoio técnico, administrativo ou operacional. Ou seja, com isso, todo mundo vai poder receber. Parte. Inclusive, vai poder receber pelos 70%. Vai sobrar mais recurso para investimento nas melhorias das escolas. Agora, o que é importante dizer? Esse projeto, antes da gente deixar nossa mensagem de final de ano aqui, esse projeto já foi aprovado na Câmara, foi para o Senado, aprovou, voltou para a Câmara aprovou, está na mesa do presidente para ser sancionado. A gente espera que sancione o quanto antes.
Bom, João Pico, que é católico praticante, você, que também é católico praticante, um convite especial à Santíssima Virgem que espera. É o Cenáculo, na Gruta da Serra da Inhumas.
Sim.
Hoje, 19h30, presença confirmada do padre Fábio Sena, da comunidade São Benedito. Todos estão convidados, tá
então,
bom?
Então, quer deixar um convite também, que hoje tem missa ali na Capela de Santa Cruz, aqui na vicinal Borgato. João Borgato, Borgato Cândido Rodrigues. E também é às 20 horas, então não dá para a gente estar em dois lugares ao mesmo tempo, infelizmente. Mas agradecemos o convite e também fica o convite para a missa da Santa Cruz, João Moreira.
Tá certo. Quero aproveitar a sua presença aqui, João Pico. Desejar para você um feliz Natal, para você e para a sua família, tá? E um feliz 2022 também.
A nós todos, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que o Tiago deu, a gente está junto aqui fazendo o programa. E desejar a todos os montealtenses aqui do município um feliz Natal e um ano de 2022 repleto de realizações, com muita saúde. E se Deus quiser, a gente vai lembrar dessa pandemia como sendo coisa do passado.
É isso aí.
E desejar para você também, Thiago Cetrone, e eu gostaria da sua mensagem para os ouvintes.
Agradeço Moreira, agradeço o João Piccolo por estar aqui, aceitar o convite, ele que é sempre um parceiro do nosso mandato, está sempre nos ajudando, nos orientando, trazendo problemas, trazendo soluções, e desejar a você que nos ouve, que nos acompanha, um Feliz Natal, um ano novo muito mais feliz, sem toda essa dificuldade que nós passamos, sem toda essa pandemia que assolou todo o nosso país, todas as nossas famílias, quantos amigos, quantos entes queridos que nós não perdemos. Então, que esse Natal seja um Natal de amor, um Natal de reflexão do valor daquilo que realmente nos importa, daquilo que nos é essencial, a nossa família, o amor ao próximo, que nós não percamos nunca, Moreira, o respeito às pessoas, a lealdade aos nossos princípios e a firmeza de caráter. Com reflexões como essa, a gente consegue enfrentar, consegue seguir. Que Deus possa abençoar cada um dos nossos ouvintes, cada um dos nossos monteautenses, cada uma daquelas pessoas que acompanha a Rádio Cultura e que acompanha sempre os programas aqui. Um grande abraço a todos, um Feliz Natal e um próximo ano novo.
Você está otimista para 2022?
Moreira, temos que estar.
Mas a pandemia praticamente quase controlada, mas agora com o novo vírus e a gripe também.
É, o que nos dá medo é o carnaval, né, Moreira?
Que, infelizmente, não vai ter o carnaval.
Mas, os grandes carnavais que atraem tantas pessoas de outro país, vai acontecer. Então,
muitos artistas que chamam o presidente de genocida estarão com seus blocos nas ruas do carnaval.
Então, isso nos preocupa, mas vamos ter fé e vamos, claro, sempre nos cuidar, não vamos descuidar. 31 de janeiro não precisa mais usar máscara em lugar aberto. Eu vou continuar usando. Né? Então, não custa, já acostumei, embora incomoda um pouco, já acostumamos. Então, temos que ter fé e esperança sim, Moreira.
Nós entrevistamos o vereador Thiago Cetrone e o ex-vereador João Piccolo.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.